Boa noite especial aos colegas vereadores, às colegas Itamar, a Fernanda, a mesa composta, o público que está nos assistindo aqui e quem está assistindo pela Liberal FM. 26ª sessão ordinária do dia 12/7/2021. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Então, não temos apreciação da ata hoje, não vamos ter tribuna do povo nessa segunda sessão, não teremos leitura de expedientes, não haverá requerimentos escritos e nem verbais, então vamos passar para a ordem do dia. Solicito ao senhor diretor, Wanderlei José Scalco, que faça a leitura do projeto de lei número 36/2021, que autoriza o município de Guaporé receber em doação mudas de árvores ornamentais e lixeiras e da outras providências.
Boa noite a todos. Projeto de lei 36/2021, que autoriza o município de Guaporé a receber em doação mudas de árvores ornamentais e lixeiras e da outras providências. Justificativa, o presente projeto de lei tem por objetivo receber em doação de pessoas físicas e jurídicas mudas de árvores ornamentais para embelezamento da estrada vicinal que liga a RS-129 ao Monumento do Cristo Redentor, localizado no Morro do Galão, e também o recebimento de lixeiras para serem instaladas no mesmo ponto. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei número 36/2021. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente, que nos prestigia em casa. Eu acredito ser um projeto de extrema importância, né? Projeto que a sociedade contribui em melhorar o espaço em que vivemos. Lixeiras e a questão de limpeza das ruas sempre é bem-vinda, ainda mais quando pessoas... como mudas e árvores também, se credenciam em fazê-las como doação. Queria ressaltar que, da mesma forma, e já existe uma lei no município, eu fiz um projeto sugestão sobre a questão de identificação do nosso município, das placas de ruas, e pode, uma vez que divulgada, ser feita da mesma proposta as identificação das ruas, não só do centro do nosso município, mas principalmente nos bairros. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, reitero a saudação. Dizer que é um excelente projeto, vem ao encontro do que a gente vem falando muito de sustentabilidade, de meio ambiente. E, como eu sempre digo, essa parceria público-privada, ela ganha muito espaço. E eu acredito muito nesta parceria de quando que o município recebe em doação, então, as mudas de árvores, as lixeiras, e nesse trajeto que é belíssimo, então, até o Morro do Cristo, e vai ganhar, acredito que vai ficar... A gente sabe do turismo, está em ascensão no nosso município, a gente sabe da retomada pós-Covid. Eu acho que só vem a engrandecer esse espaço. Obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Coloco em votação o projeto de lei 36/2021. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor da Casa, senhor Wanderlei José Scalco, que faça a leitura do projeto de lei número 37/2021. Que autoriza a celebração de termo de fomento com a organização social da sociedade civil, denominada Associação Amigos de Santa Rita.
Projeto de lei 37/2021, que autoriza a celebração de termo de fomento com a organização social da sociedade civil, denominada Amigos de Santa Rita. Justificativa, este projeto de lei tem por objetivo a celebração de termo de fomento com a Associação Amigos de Santa Rita para a consecução de finalidades de interesse público por meio de transferência de recursos no valor de R$ 18.045,60, sendo R$ 17.520 com recursos da União e R$ 525,60 com recursos municipais, em parcelas mensais, iguais ou variáveis, de acordo com o plano de trabalho da entidade e repasses do Fundo Nacional de Assistência Social, visando o desenvolvimento de ações que buscam qualificar o atendimento a idosos em vulnerabilidade social. A consideração dos senhores edis.
Obrigado, senhor diretor Vanderlei. Coloco em discussão o projeto de lei 37/2021. Vereador Jader.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia aqui nesta noite e através da TV Liberal. Há um mês atrás estivemos nessa casa conversando então com o Caio Zanon e ele nos falou então das dificuldades enfrentadas pelo Lar Santa Rita sobre essas questões que vinham sendo de falta de dinheiro, enfim, né? Então assim, a gente fica bem feliz com este valor de R$18.045, que vem através também do governo federal, em contrapartida de R$525, que é mais uma ajuda na necessidade que precisa desta entidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, doutor Jader. Coloque em votação o projeto de lei 37/2021. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor da Casa que leia a emenda modificativa ao projeto de lei número 38/2021.
Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação e votação dos nobres edis. Emenda modificativa ao projeto de lei 038/2021, que dá nova redação à linha inciso 2 do artigo 30 da lei 2890/2009, alterada pelas leis 3199/2011 e 3293/2012. Emenda modificativa modifica o artigo 1º do projeto de lei 38. Artigo J. O auxílio financeiro previsto no item anterior é fixado em R$ 447,20 mensais para cada família, podendo ser concedido pelo período de um ano, prorrogável por até 2 anos, se necessário, mediante avaliação social por técnico competente, comprovando a situação de extrema vulnerabilidade e necessidade da família. Solicitação formal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e autorização expressa do prefeito. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão a emenda modificativa ao projeto de lei número 38/2021. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Este projeto chegou há uns 3 meses atrás e até pedimos para o líder do governo para retirar para uma melhor análise da administração sobre essa questão do auxílio aluguel. Aqui temos a família então do seu Mário e da Eva, que são beneficiários desse aluguel social. E assim, o que podemos falar? O projeto ele voltou para casa, só que ele voltou do mesmo jeito que ele tinha vindo antes, que ele foi retirado. O município, no caso, ele tinha feito uma alteração na lei, colocando que o aluguel social ele poderia ser pago por tempo indeterminado. Só que a gente não quer isso para as famílias, a gente quer a solução desse caso. O aluguel social é um ato, é um benefício temporário. Quando as pessoas são retiradas de suas casas, e nesses casos é pela Defesa Civil, elas precisam ter o reassentamento, elas têm que ter outro lugar para morar. Elas não podem ficar dependendo desse auxílio, que é uma coisa temporária, se tornar definitiva. O município, como eu vinha falando anteriormente, é necessário e precisa investir em habitação. Tivemos aqui o seu Delfino Nerves, chefe do controle interno, no qual, antes da sessão, ele explanou o plano plurianual 2022 a 2025. São as metas do governo. E dentro das metas, a parte de habitação, de loteamento popular, o município só abriu a rúbrica para deixar em aberto a conta de R$ 520. No caso, então, ao meu ver, não tem intenção nenhuma de construir o loteamento ou, no mínimo, reassentar essas famílias que hoje se encontram. Então, pensando nisso, a bancada do PP, juntamente com o PTB, fez uma emenda modificativa a este projeto, alterando o prazo de 1 ano, prorrogável para mais 2 anos, se necessário, mediante avaliação da assistente social. Caso esse tempo passar e o município não reassentar as famílias, o projeto volta para essa casa e daí sim será novamente discutido e terá a justificativa por que o executivo, por que o prefeito não reassentou. Porque acredito que em 3 anos o município ele consegue, ele tem área de terras urbanas destinadas a, esse, a reassentar essas famílias, ele tem condições. Recebemos agora, semana passada, uma informação de 1,8 milhões que veio também dinheiro da venda da CE do governo do estado, e fora os outros saldos e, enfim, todas as contas vinculadas à assistência social. Então, a nossa emenda é nesse sentido, não se tornar uma coisa eterna, mas sim uma coisa temporária, um benefício temporário, onde o município precisa fazer a sua parte na questão habitacional. Obrigado, presidente.
Obrigado, Adro Jader. Vereador Antoninho Pandolfo.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, as vereadoras, o público que nos prestigia e quem nos está assistindo de casa, também a minha saudação. Realmente, a questão desse projeto do aluguel, para o município, é esse período que vai se protelando de um ano para o outro, indeterminado, de pagar o aluguel social, é cômodo. Por quê? Porque ele não se sente na obrigação, enquanto ele está pagando o aluguel, ele acha que que as famílias vão ficar ali e tal. Ele não está se preocupando em dar uma nova moradia para essas pessoas. E eu tenho relato de pessoas que foram tiradas de casas pela Defesa Civil, né? Tiveram deixado as casas, já estão há mais de 2 anos no aluguel social, e a moradia que eles estavam foi desmanchada e foi feito para uma outra pessoa. Né? Isso é inadmissível. E aquela pessoa está lá perecendo sem a dignidade de ter sua própria casa. Então, isso aí não pode mais acontecer. Isso aí tem que acabar. Não é que a gente esteja dizendo que não é para dar o aluguel para quem precisa. É evidente que tem que dar. Mas tem que dar a moradia para quem foi tirado de sua casa. De volta, num período X, máximo, o município tirou essa família do local onde ela estava morando, e ele tem a obrigação, então, de dar uma nova moradia para essas pessoas. Então, isso é muito grave, porque o município está empurrando com a barriga. Está empurrando com a barriga, e as pessoas têm que ter a sua moradia de volta. Isso é a responsabilidade do município, a partir do momento que a moradia é interditada e ele não pode mais morar nesse local. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Antoninho Pandolfo. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente, que nos acompanha em casa, em especial a família, a Eva, que está aqui, é uma das moradoras que ocupa hoje o aluguel social do município, e os filhos do seu Mário, que também estão aqui, e a neta dele também está por aí. Não são 6 famílias hoje que estão em aluguel social e uma via judicial, né? Eu fui secretário da Assistência Social, como presidente dessa casa foi, sabe da importância de algumas famílias do município ser assentado em aluguéis sociais, mas também a responsabilidade de retirar elas depois do aluguel social e dar dignidade da sua moradia. Aqui, as 2 famílias que estão aqui foram desmanchadas as casas delas, né, por não ter condições, interditada pela Defesa Civil, e elas não têm condições de fazer uma casa com os rendimentos que elas por si só ganham. Seu Mário é idoso, a dona Eva recebe um salário mínimo, então não consegue fazer uma casa hoje nem comprar um terreno. É obrigação e é lei que o município tenha que, uma vez que tire do aluguel social, através da Secretaria de Assistência Social e o Departamento da Habitação, recoloque elas dentro de uma moradia, devolvendo a dignidade. Só que o que acontece? Veio para essa casa um projeto onde que não dizia o tempo determinado que essa família iria ser realocada, e sim somente a renovação do aluguel social por mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano. Só que aí essa família nunca vai conseguir ter o que é seu, por direito, ter o que é seu, que foi retirado através de um órgão do município. Então é isso que a gente retirou, a gente pediu para o líder do governo fazer a mudança, ele se comprometeu e veio para casa novamente com os mesmos erros. E a gente então fez nova redação, juntamente com a bancada do PP, e estamos aprovando essa redação agora, e se possível, de novo, a compreensão dos colegas vereadores, a prorrogação do aluguel social, porque tem pessoas que estão há 3 meses descoberto pelo aluguel social e os donos das casas estão pedindo despejo do município. O município está inadimplente por 3 meses com esses locatários. Então, a vergonha para o município está devendo um aluguel social por 3 meses por falta de compreendimento e de empenho. Então, aqui estão 2 famílias, existem outras 4 e uma que está garantida via judicialmente, que é a Dona Maria, e que vem aqui hoje prestigiar e acompanhar quem está, de fato, trabalhando em prol da comunidade. Tem uma situação da Fátima, que ela tem câncer, não pôde estar aqui, mas me ligou, disse que está acompanhando. Hoje a gente, graças a Deus, tem a TV Liberal que nos prestigia e consegue fazer chegar até as suas casas. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Coloco em votação a emenda modificativa do projeto de lei número 38/2021. Os vereadores que concordam com a emenda permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Emenda aprovada por unanimidade. Peço ao editor da casa que faça a leitura do projeto de lei número 38/2021, que dá nova redação e a linha J do inciso 2º do artigo 30 da lei número 2890/2009, alterada pelas leis 3199/2021 e 3293/2012.
Projeto de lei 38/2021, da nova redação, alínea J, inciso 2º do artigo 30 da lei 2890/2009, alterada pelas leis 3199/2011 e 3299/2012. Algumas famílias do município recebendo o auxílio financeiro denominado aluguel social, previsto nas leis 2890, 3199 e 3293, por estarem na sua residência em situação de risco, conforme laudos, autos de intermediação da Defesa Civil Municipal e avaliações sociais realizadas. A consideração dos senhores edis.
Obrigado, diretor. Coloco em discussão o projeto de lei 38/2021. Vereador Jader.
Reitero minha saudação. Então, com a emenda modificativa, será alterado, então, o projeto que veio do Executivo. Iremos aprovar hoje esse projeto, porque antes de aprovar ele, já aprovamos, então, a emenda modificativa. Acredito que vai se fazer justiça social perante essas famílias que estão há muito tempo pendente de um lugar digno para morar. E é, sim, atribuição da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Governo Municipal, da gestão que está ali hoje, resolver essa situação. Não podemos ficar, que nem o colega Antoninho falou, empurrando situações com a barriga. O gestor que está ali, ele tem que, sim, se ater a qualquer ato de seu governo, e principalmente nesses atos ali que envolve pessoas, envolve seres humanos, envolve famílias em vulnerabilidade social. Então o meu voto é favorável justamente por causa da emenda modificativa que fizemos nós da bancada progressista juntamente com a bancada PTBista. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Coloco em votação o projeto de lei número 38/2021. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Com a emenda. Peço ao diretor da casa que faça a leitura do projeto de lei número 39/2021, que autoriza o município subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da outras providências.
Projeto de lei 39/2021, que autoriza o município a subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro e da outras providências. Justificativa: o projeto de lei anexo tem por objetivo subvencionar a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro através do repasse de recursos no valor de R$50 mil em regime de cooperação mútua entre os partícipes, o desenvolvimento de ações para manutenção da prestação de serviços de saúde aos munícipes que buscam e necessitam atendimento hospitalar. O valor será utilizado para aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares para o atendimento adequado à população, considerando a demanda e o aumento de gastos que a entidade vem tendo com os protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento da pandemia decorrente do Covid-19. A consideração dos senhores edis.
Obrigado, senhor diretor. Coloco em discussão o projeto de lei número 39/2021. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação a todo mundo que está aqui hoje presente, aos colegas vereadores. Dizer que é um belo ato da administração, está ajudando o hospital numa fase que ele mais precisa, mas não tem como não falar que esse mesmo propósito foi feito pela Câmara de Vereadores, e específico pelo colega Moreta, no orçamento que existe da Câmara, e que foi negado pelo prefeito. Então, isso não é um cabo de guerra, onde que é um poder ou outro que ajuda, e sim o que de fato é ajudado e que necessita, que é o Hospital de Guaporé. A gente vinha fazendo esse pedido há mais de quatro meses atrás. O hospital está passando por uma série de dificuldades por causa da questão do Covid, e hoje chega um termo de fomento pela administração, que vai de encontro a essa necessidade. Mas ressalto aqui a todos os vereadores que no momento que a gente se levantar como vereador e de fato construir, colega presidente e vice-presidente, a valorização da Câmara de Vereadores, a gente vai ter o poder de ajudar não só o hospital, e sim muitas entidades como o LAR, como Horta, como ONGs, como pessoas que precisam no nosso município. Aqui estão todos os representantes do povo, os 11 vereadores, e cabe a nós, dentro do que é previsto em lei, trabalhar e agir dentro do que a gente pode. Então era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Antônio Pandolfo.
Eu reitero minha saudação, senhor presidente, aos meus colegas, ao público presente, que nos prestigia de casa. Isso é uma situação, como o meu colega Tigrinho falou, é meio revoltante, porque parece que o momento que o vereador sugeriu que fosse liberado um valor para o hospital foi ignorado. Agora, então, vem o prefeito mandar para cá para nós aprovar a ideia dele para mandar para lá, como se ele fosse o pai da criança. Por que não aceitou no momento que o vereador fez o pedido? Isso é valorizar o vereador? Isso é valorizar essa casa? Onde é que está o respeito pelo vereador? Quando o vereador sugeriu, e outras coisas que a gente aprovou aqui, muito mais graves ainda, como é o caso da aquisição das vacinas, fizemos todos um trabalho para aprovar um projeto de liberação de recursos para comprar as vacinas, e foi um trabalho em vão. E agora, o vereador sugeriu que fosse repassado para o hospital o valor de R$100 mil, nada aconteceu. Não se ouviu falar nada, simplesmente veio a notícia de que o prefeito não ia passar o dinheiro. Agora, com a pandemia mais calma, entre aspas, agora eles vão lá e dão o canetaço e passam o recurso. Então isso aqui não é justo. A gente aprova porque é nossa obrigação e é moralmente correto nós aprovarmos para o hospital. Mas não dessa forma, eu acho que é revoltante. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Antoninho. Vereador Moreta.
É. Eu reitero minha saudação a todos, presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente. Eu apenas, aquele dia, a gente fez o pedido em nome de todos, né? R$100 mil, e acabou não vindo naquele momento, né? Felizmente que veio nesse momento. Mas eu estava vendo, Pato, que essa coisa que vem da LDO, nós também podemos, de repente, fazer umas emendas para nós ter dinheiro também para dar para as entidades. Porque se o dinheiro é da Câmara, nós temos o direito. A gente sabe que não dá para ser muito, porque o município vai fazer falta, mas uma parte para a gente não ficar, às vezes, mendigando muita coisa, pode ser feito uma quantia. Porque a gente sabe que não pode pegar todo o orçamento da Câmara que vai faltar para o município, mas para não haver mais quando a gente quer ajudar uma entidade, que a gente possa ter poder também. E eu vou ficar em silêncio, porque vocês já falaram o que tinha que falar, mas felizmente ainda que venho, né, Antoninho? Mas é que nem eu digo, pedir, eu acho pessoalmente, é melhor do que um requerimento, quem sabe, é melhor. Mas também parabenizar, que já que foi, a gente fica feliz. Mas daí, das minhas palavras, eu estava pensando aqui, daí eu fui a Brasília e, graças a Deus, a gente conseguiu para a saúde 100 mil, igual, né? E agora vem mais 40 para o hospital. Acho que eu li errado aqui, eu tenho um automóvel também para o hospital. Não é só os 40, né? Tem mais 70 do automóvel, então, queira ou não queira ainda... Deu tudo certo, mas é que nem eu falei, né? Talvez, depende de quem pedir, pode ser que não seja beneficiado. Mas não estou muito triste, porque realmente esse dinheiro está indo para o hospital, numa ação do prefeito, enfim. Mas é que nem tu falou, né? Temos que se valorizar. Nós dá valor ao executivo, o executivo também ter respeito por nós. Porque aqui ninguém fez sozinho, foi feito em nome dos 11, apenas um pediu, mas eram os 11 que queriam. Mas felizmente, então, foi essa ajuda para o hospital e a gente fica feliz. E tomara que nunca se repita isso e que quando vir aqui o orçamento, que a gente saiba também deixar uma reserva para a Câmara para poder ajudar algumas entidades, porque talvez pedindo a gente às vezes até não consegue. Então daí nós temos uma reserva também da Câmara para podermos ajudar as pessoas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Moreta. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, reitero saudação. Parabenizar a administração, então, por esse repasse. A gente sabe a importância do nosso hospital, da Associação Hospitalar. A gente sabe pelas dificuldades que vem passando. A pandemia, ela teve que fazer todos os setores se reinventar. E o setor da saúde como o mais afetado. A gente sabe que os gastos do hospital aumentaram muito. E nesse momento, não só falar da importância desse repasse, que ele vem ao encontro da situação crítica que a gente vive, mas aproveitar e parabenizar novamente, já fiz isso várias vezes, mas eu acho que nunca é demais, parabenizar todos os profissionais da saúde nos diferentes locais que trabalham, mas a gente sabe que estão na linha de frente e o quanto difícil deve ser estar na linha de frente do enfrentamento ao Covid. A gente sabe que o sofrimento é diário, são notícias tristes todo dia e as pessoas não baixam a guarda, estão ali atendendo diariamente, não tem sábado, não tem dia da semana e estão ali para nos atender. Então, o nosso muito obrigada a esses profissionais e parabenizar o hospital pelo excelente trabalho que presta pela comunidade iguaparense. E a bancada do PDT sempre está aqui e sempre vai apoiar estas causas.
Obrigado, vereadora Fernanda. Coloco em votação o projeto de lei número 39/2021. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao diretor da casa que faça a leitura do projeto de lei número 045.
Projeto de lei 45/2021, que autoriza o município a firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios e da Outras Providências. Justificativa: o governo do Estado do Rio Grande do Sul lançou o programa Pavimenta, que tem por objetivo melhorar a infraestrutura rodoviária para o turismo e escoamento da produção, além de trazer mais qualidade de vida aos cidadãos. O apoio aos municípios se dará de duas formas, no desenvolvimento do projeto de engenharia de infraestrutura rodoviária e pela análise da viabilidade técnica de propostas existentes, que poderão resultar em convênios para a realização de investimentos em obras selecionadas mediante contrapartida. O edital de chamamento público 001-2021 detalha as condições para manifestação de interesse de adesão, bem como os critérios de aprovação das propostas. A consideração dos senhores edis.
Coloque em votação o projeto de lei número 45. Em discussão o projeto de lei número 45. Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação a todos. É um projeto de lei que vem a essa casa, tá? Ele faz parte do projeto do governo estadual, pavimento. Amanhã estarei falando com o secretário Busato, que é o secretário que tem é atentor da pasta, que é o secretário de desenvolvimento e auxílio às cidades do interior, do PTB, onde a gente vai fazer a solicitação para que essa emenda, esse repasse de fundo a fundo, que não é uma emenda, é um repasse do fundo a fundo, onde o município entrará com 20% de contrapartida, chega até o município. Tá? A gente vai estar tentando, através do vínculo partidário, fazer com que esse repasse chegue, porque ele vai beneficiar as famílias que moram na linha quinta. O prefeito, eu entrei em contato com o Gerson, secretário do Planejamento, e o prefeito também estará em Porto Alegre amanhã. Então, a minha parte, como representante do PTB, e os acessos que a gente tenha, vai ir de encontro a esse projeto que é muito importante para a escoação de grão, para o turismo, para as pessoas que transitam, 6 empresas que existem nessa região, diariamente. Então, a gente vai estar lá amanhã com o secretário Busato, tentando fazer com que seja um dos 10 municípios, que vai ser só 10 municípios a ser contemplado no Rio Grande do Sul, o município de Guaporé, credenciado esse benefício, 2 milhões de reais. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Antoninho.
Reitero a citação a todos. Esse projeto vai ser um projeto muito importante, mas, porém, existe um detalhe ali. Que os municípios têm que negociar muito bem com o governo do estado para que essas obras venham a ser feitas antes da próxima eleição. Porque todos os governos fazem a mesma coisa. Passou os 2 anos de mandato, eles começam a projeto daqui, projeto dali, porque vai sair essa rodovia, vai sair a outra, para a União da Serra, para a Anta Gorda. Passou a eleição... Aqui na linha quinta, ali na quem vai para a União da Serra, tinham até feito sinalização, tudo pronto para fazer o asfalto. Foi só passar a eleição, acabou. E isso está me cheirando a mesma coisa. Então, os municípios têm que ficar atentos e amarrar bem essa negociação para que não se venha acontecer de novo que a população ela tem cria uma expectativa e depois... é frustrado novamente. Então, se vier a ganhar o mesmo governador, tem alguma chance. Se não, para tudo e acabou. Então, isso está me cheirando mais uma vez essa situação. Mas, oxalá, estamos torcendo para que tudo dê certo e dessa vez, pelo menos, seja diferente. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antoninho. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, reitero saudação, dizer que esse projeto vem ao encontro de um sonho a ser realizado. A gente sabe que são muitas mãos que trabalham nisso, muitas pessoas envolvidas, a gente já debateu muito esse assunto, a gente deseja muito êxito, que o colega também está se colocando à disposição. A gente sabe que a gente sempre diz que é um projeto pensado por muitas cabeças, muitos envolvimentos, e esse é o nosso papel, nos envolver. A gente já tive contato, a bancada do PDT também, o colega Gilson, tivemos contato com algumas pessoas que, enfim, empresários, moradores, que também solicitaram isso. É uma solicitação antiga, é uma demanda urgente. E ficamos, com certeza, ficamos muito, muito felizes se esse projeto for contemplado, se Guaporé for contemplado. A gente sabe que é um objetivo muito grande da administração municipal. Então, essa pavimentação ela é super importante para essa comunidade, para o que ela representa, para as empresas que estão lá instaladas e para seus moradores. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. O governo do estado ele lançou esse projeto Pavimenta em parceria com os municípios, só que o governo do estado realmente ele quer o projeto, ele quer que tu apresente o projeto antes e, no caso, o município vai dispensar recursos para fazer esse projeto, tempo, trabalho e além de profissionais que serão contratados para fazer esse projeto. Então, acredito sim, ficaremos na expectativa que venha esse valor. Até eu estive conversando com o prefeito e ele me passou uma lista que há quase um ano está nos ministérios em Brasília tramitando, que são para pavimentações no interior. E o primeiro que está no ministério, enfim, o primeiro da classificação da lista seria justamente para pavimentação na linha quinta, que daí viria via Ministério Federal, recursos federais. Estive conversando com o deputado federal Covatti Filho, eu e a vereadora Itamar em Porto Alegre, e ele se comprometeu em liberar esse valor junto ao Ministério para a pavimentação também da linha quinta. Então, assim, nós temos que também ter bastante cuidado na questão desses projetos que o governo do estado está pedindo para que realmente aconteça as coisas, porque senão vai ser dinheiro, no caso, desperdiçado, né? Estive também essa semana, só para terem uma ideia, conversando com a Claudete, o Pita também participou lá, e eles também querem o projeto da ponte, para daí depois sim liberar o valor, né? O dinheiro para a construção da ponte que liga Antagorda. Então será mais outro projeto que vai dispensar recursos do município. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Vereador Jonas.
Eu queria colaborar, presidente. Enquanto o município, o prefeito, pede para que a gente faça uma aprovação de um projeto, ele vem num encontro de que é o pontapé inicial da gente ao menos se habilitar a participar do programa Pavimenta RS. Eu acho que para a gente ao menos poder participar, existe esse primeiro passo. Acredito que todos os colegas vão aprovar, porque não seria justo não dar esse pontapé inicial. Quando os colegas falam que às vezes o pessoal não dá continuidade, eu muito me admiro, ou pouco me admiro, o gestor que não dá continuidade aos trabalhos do que antecedeu. Se houve um projeto, passou... Olha, o que é uma pavimentação no interior? Passa por uma Câmara Municipal, vai para o Governo do Estado, para a gente dar um pontapé inicial para fazer uma pavimentação. Se vai acontecer, a gente também não sabe. A expectativa é grande, muitas pessoas se envolvem na busca de recursos para pavimentação. Então, eu acho que esse é o pontapé inicial da gente autorizar, nós, Casa Legislativa, autorizar o município a criação da lei para poder firmar esse convênio. E vai ser um pontapé inicial. Tenho certeza que o Valdir e o prefeito que vai seguir na gestão do município posterior, acredito que é um programa do Estado do Rio Grande do Sul. Se o Eduardo Leite não permanecer no governo, espero que o sucessor dê continuidade aos trabalhos, porque a única forma de a gente atingir o progresso é alguém iniciar e alguém ter, ao menos, a boa índole de continuar os projetos que são... Claro que, às vezes, tu não consegue fazer tudo da forma que tu gostaria, mas, ao menos, dar sequência ao trabalho do antecessor para a progressão do progresso da comunidade.
Obrigado, vereador Jonas. Coloco em votação o projeto de lei número 45. Os vereadores que concordam, pelo menos sentados, e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Gilson Luiz da Iprá. O senhor tem 10 minutos, vereador.
Reitero a minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. O nosso município teve, nos últimos dias, aí, diante de algumas notícias meias tristes, em função do Covid e mais alguns acidentes, mas temos algumas notícias boas também. Estive conversando com o secretário de Obras, com o secretário de Planejamento, o senhor Gerson Bedin, hoje também, a respeito da Rua Epitácio Pessoa, o projeto está em andamento. Tem alguma discussão ainda daquela rua que... questão do canteiro central ou não, mas em poucos dias estaremos começando a rua Epitácio Pessoa. Estive no Santo André falando com os moradores, formamos uma parceria lá, será pavimentada uma travessa na rua, no final da Rua do Nascente, no Mar Santo André, parceria com os moradores, mais uma rua que vai, dentro de poucos dias será pavimentada. Graças ao bom tempo, a Monsenhor Scalabrini está dando um bom seguimento, está indo tudo bem com a obra. Na linha sétima, graças ao recurso que foi buscado em Brasília com o prefeito, essa semana ficou para começar essa obra, só que infelizmente acredito que vai atrasar mais uns dias, mas será dado seguido a linha sétima, pavimentação de toda a via principal. Na linha oitava já foi começado os trabalhos, são mais em torno de 450 metros que serão feito asfalto. Na rua Palmira Pandolfo, está quase finalizando a pavimentação daquela rua também. Mais uma etapa do ginásio poliesportivo, que era o curso do município, será investido agora no reboque, mais etapas na obra lá, que vai dar baita seguimento nessa obra, mais de 1,5 milhão. E assim as obras estão seguindo no Guaporé. Graças a Deus, está tendo bastante estorvo até às vezes, muito trabalho, mas transtornos, mas é por uma boa causa. É por uma boa causa, a Guaporé tem muitas obras e a pretensão do prefeito, agora junto com mais esse projeto foi aprovado recém aí, esperamos que o governador cumpra com o negócio, manda esse recurso para nós. Muitos vereadores dessa casa foram buscar recurso para essa pavimentação, inclusive até o senhor presidente, né, já foi atrás. Né, muitas pessoas foram direcionar dinheiro para pavimentar essa rua. Alguém vai ser o padrinho, não interessa quem. O importante é que saia essa obra, que é uma reivindicação grande dos moradores. Tem várias empresas instaladas lá. Né? Então, espero que, dentro de pouco tempo, seja confirmado esse recurso e comece essa obra. Que não fique só, como o Antoninho falou, só na promessa. Obrigado.
Obrigado, vereador Gilson. Vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Reitero os cumprimentos a todos. Agora, nas explicações pessoais, eu não tenho como iniciar diferente a explanação do dia de hoje, em virtude da trágica perda do nosso amigo, companheiro, querido, Beto Polita, né? Então, o município muito bem fez, a Câmara de Vereadores, de decretar luto oficial de 3 dias. Nosso Gilberto Polita, nosso querido Beto, ele foi vereador do ano de 89 a 92 pelo MDB, depois reassumiu junto com o Fernando Postal a Secretaria da Fazenda. E hoje, depois de ver uma empresa constituída da forma que está gerando recursos e empregos no município de Guaporé, a gente vê que ele era competente lá atrás para ser secretário da Fazenda, porque ele sempre foi uma pessoa muito bem sucedida, né? As nossas condolências vão para a Grace, para a Bruna, para a Luísa, né? Mas a perda, ela é de toda a comunidade guaporense. A Grace perde um companheiro de longa data, a Luísa e a Bruna perdem o norte, perdem o pai, na companhia, porque nos ensinamentos a gente sabe que o Beto com certeza deve ter muito bem orientado as meninas. A gente conhece a história dele, um empresário do ramo joalheiro muito bem sucedido. Ele gerava admiração, inclusive pelas empresas concorrentes, porque ele sempre mostrou o caminho, o empreendedorismo, a forma de conduzir os trabalhos. Ele sempre foi participativo, sempre foi ativo em várias associações. A gente viu o envolvimento do Beto com a PAC, com os jipeiros, com a Associação dos Gremistas. Ele gerava admiração, até nas brincadeiras a gente fazia de Grêmio e Inter, e ele era uma pessoa respeitosa e sabia muito bem conduzia as brincadeiras, né? Então a gente sabe que o Beto Polita, pelo caráter, pela sua dedicação, pelo companheirismo, por tudo que ele desenvolvia na comunidade, ele era uma pessoa fora da curva, né? Quando a gente diz que uma pessoa era fora da curva, porque é uma pessoa ímpar, uma pessoa com qualidades assim invejáveis, né? Daquela inveja boa. Então, a postura admirável que ele gerava na comunidade faz que a gente sinta muito a perda dele. Então, a gente fica sentido e é mais uma perda para esse maldito vírus. Então, em consequência disso, a gente perde o nosso companheiro, o nosso amigo, nosso cidadão guaporense, Gilberto Polita. Espero que isso acabe logo que a gente não cansa de ter notícias tristes, né? Então, diante disso, eu agradeço a Deus que hoje eu tomei a minha vacina, aguardei por um ano e pouco a minha classe, a minha idade de tomar a vacina, tomei a primeira dose hoje. A gente não sabe se isso realmente vai ser eficaz, porque eu sofri muito com essa porcaria de vírus no ano passado. Então, eu espero que toda a comunidade seja vacinada, as pessoas que estão na dúvida, de repente, que se sensibilizem para poder, ao menos, acabar com essa porcaria que a gente já não aguenta mais, que está dando reflexo na educação, reflexo no trabalho, reflexo no comércio, reflexo na Câmara de Vereadores, está dando reflexo em muitos locais. E a gente acaba perdendo alguns amigos, alguns familiares, que a perda do Beto Polita, quando a gente fala isso, a gente sabe que tem muitos familiares nossos que são tão importantes quanto e que acabam falecendo por causa disso tudo. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de empatia. Eu agradeço a turma da saúde. A gente sabe que a dificuldade é grande em virtude de que o trabalho, nossa, ele multiplicou de uma forma muito grande, mas fui muito bem atendido hoje. Fui cedo, fiquei na fila lá. Fui muito bem atendido dentro da repartição. Então, acredito que todas aquelas pessoas estão num estresse muito alto, num desgaste físico, psicológico, emocional muito grande, porque está todo mundo na ânsia de ter esse problema resolvido. Mas, graças a Deus, caminha a passos largos e eu espero que isso tudo logo acabe e a gente volte à normalidade. Eu tive o prazer de participar do lançamento do Trem dos Vales. Dá para se dizer que isso é um marco do desenvolvimento do turismo, não do Guaporé, da região. Então, quando a gente fala que é um marco, a gente fala principalmente no marco do turismo de compras. A gente sabe que o Guaporé tem agricultura muito forte, mas tem um comércio muito pujante. Então, a gente depende de pessoas que venham fora para consumir nossos produtos que são fabricados em Guaporé. Então, já tinha agendado algumas viagens agora para o final de ano. Esperamos que essa pandemia, ao menos, sossegue um pouco para poder trazer público a Guaporé, circular com segurança e poder consumir. Vai ganhar a comunidade guaporense no comércio, na questão da hotelaria, embora a gente ainda tenha um pouquinho de carência nesse sentido. Vai ganhar o pessoal de restaurantes, vai ganhar num todo. Espero que isso realmente se efetive, que se concretize e que realmente traga retorno. Quando a gente fala que é um marco, algumas pessoas são contraditórias em virtude que talvez não seja o momento de iniciar isso em virtude da pandemia, mas muitas pessoas chamaram o nosso querido Nelson Barro de louco lá atrás, quando ele criou o autódromo, quando ele deu aquele pontapé inicial. Então, os que chamavam Nelson Barro de louco, por algum motivo ou outro, hoje se orgulham e dizem, Guaporé é a terra do autódromo, Guaporé é a terra da joia, da lingerie, agora quem sabe Guaporé participando do Tênis dos Vales também, com essa paisagem toda que a gente tem. A gente é privilegiado, tem uma natureza que nos propicia isso, né? Então, a gente fica na expectativa de que se concretize e que o Guaporé ganhe nesse sentido. Eu participei de algumas atividades junto à Secretaria de Assistência Social com a secretária Viviane. Ela está muito empolgada, trabalhando bastante, correndo com tudo que está acontecendo dentro da secretaria, na busca e no anseio de atender todo mundo da forma que ela consegue, da forma que ela tem as armas na mão. Passei com o Fabiano Farini em algumas obras aqui na cidade e a gente vê a expectativa dele de correr atrás, de poder deixar a Guaporé num canteiro de obras, causando alguns transtornos que são aceitáveis nessa questão toda. Passei também com o Gerson Bedin na questão de alguns encaminhamentos, conversei com ele a respeito de alguns planejamentos que estão acontecendo, e a gente vê o comprometimento deles todos nesse sentido. Mas eu quero falar especialmente do nosso secretário da Agricultura, Edelvan, que está participando hoje da sessão. Tive o prazer de visitar algumas comunidades do interior com ele. Então, a gente tem que parabenizar. A gente sabe que, às vezes, o cobertor é curto, porque a gente sabe que o interior é grande, puxa de um para cima e aparece os pés embaixo, mas, nesse cobertor curto, está atendendo conforme a demanda e a necessidade local do momento que precisa, pela questão do plantio, pela questão de tudo que precisa. Então, a gente tem visto ele na linha Félix da Cunha, vê ele na linha sexta, vê ele na linha quinta, sentido Arvorezinha, na outra linha quinta, linha sexta Caravaggio, com alargamentos, com calçamentos, cascalhamentos, que se chama, a gente vê o comprometimento de todo mundo. Então, é bom que todos os vereadores acompanhem, passem nas secretarias, acompanhem, sugiram. Acho que toda sugestão, toda crítica ela é bem-vinda. E isso a gente tem que saber reconhecer o trabalho das pessoas que estão comandando as secretarias. No mais era isso, presidente. Acredito que a gente tem muito ainda por fazer, que a gente está no nosso início de mandato, a gente está aprendendo com tudo que está acontecendo, e a única forma da gente aprender é com essas trocas de experiências. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jonas. Vereadora Fernanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, o público que nos acompanha aqui presente, o público que nos acompanha de casa, meu muito boa noite. Também quero parabenizar de forma especial o Edevan no teu trabalho. A gente acompanha e conversa, e quando tem alguma demanda, conversa com o secretário e é sempre muito bem atendido. Então, parabéns e que tu continue fazendo esse excelente trabalho. Também falar sobre a perda do Beto. E quando cheguei na sessão hoje, a gente conversou com alguns colegas e conversei com o Vande, conversei com o presidente, e a gente conversando sobre a pessoa do Beto, que ninguém nunca ouviu falar mal, eu nunca ouvi falar mal dele, e o quantas homenagens ele recebeu, quanto a gente viu uma comoção na cidade, e o quanto se perde uma pessoa singular, uma pessoa ímpar, de um caráter invejável. E eu digo que quem perdeu muito foi Guaporé, uma pessoa que, um exemplo de pai, de esposo, de empresário, uma pessoa que se doou muito para a comunidade guaporense, uma pessoa que participou da administração pública, que foi vereador. E dizer, me solidarizar à família, à Grace, às duas filhas, à Luísa e à Bruna, e dizer que, em nome do Beto, hoje, eu acredito que a gente se solidariza a todas as pessoas que vêm sofrendo com essas perdas, que perdem seus amigos, que perdem seus familiares. Então, é triste falarmos isso, mas temos que ser solidários a estas famílias e dizer, como eu disse antes, quem perde hoje uma grande pessoa envolvidíssima na comunidade somos nós, guaporenses. Falar também do lançamento do Trem dos Vales. Eu não pude acompanhar presencialmente, mas depois do evento assisti através da live. E a gente sabe da importância desta retomada do turismo para o município de Guaporé, a importância da retomada do turismo para a economia do nosso município, de falarmos enquanto região, e a importância de que se está trabalhando um turismo regional. Ninguém está falando só o turismo de Guaporé, o turismo de Encantado. A gente sabe que se juntou duas regiões e o Trem dos Vales vem para solidificar o turismo na nossa região. Então, eu parabenizo o prefeito, o vice, pelo evento, o secretário de turismo, Odacir Toldi, que vem realizando um excelente trabalho, e ouvi atentamente todas as manifestações, e eles elogiaram muito o local escolhido pelo município, que foi a Vinícola Geller. A gente conhece e sabe que aquele lugar é lindo. Como foi divulgado, então, serão 26 viagens, 26 passeios, total de 52 viagens, 26 idas, 26 voltas, entre os meses de novembro, dezembro e janeiro. Praticamente, acredita-se que irá movimentar mais de 20 mil turistas. Então, a gente acredita muito nessa retomada do turismo. A gente sabe que é a importância da Amtur Vales, também não posso deixar de falar, na consolidação do Trem dos Vales. Falar sobre um assunto que a gente fala bastante aqui, que é a vacinação. Então, conversa com o secretário Ronaldo. Foram praticamente 12 mil pessoas vacinadas até agora em Guaporé. 11.117 com a vacina, que são duas doses. 791 com a dose única. E um total de 4.205 pessoas, então, que já receberam as duas doses da vacina. Como eu sempre falei aqui, a vacina, o que ela representa? Para mim, ela representa a esperança. A esperança de dias melhores, da gente tentar viver, e quando a gente fala um normal, parece muito distante, um novo normal, né? Mas a gente sabe que o novo normal, ou o normal, ele só poderá acontecer através da imunização. Então, hoje a gente vê que está mais forte, hoje vacinou 40 e 39 anos, e o secretário acredita que até o final de semana chega-se aos 35 anos. Então, a gente espera ansiosos até o final de semana para ver até que idade se chega. E falar também de um importante o que a gente vê e acho fantástico, o ajardinamento da Avenida Silvio Sanson. Então, mais dois espaços, um pouco para lá da prefeitura, e aqui na frente do Sicoob, se não me engano. Então, estão ajardinando. Era isso. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Fernanda. Vereador Alessandro Eduardo de Almeida, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Reitero a saudação a todos, o público que nos prestigia aqui em casa. Para iniciar o discurso, eu também queria dar meus sentimentos, minhas condolências à esposa, às filhas do Beto Polita. Beto, uma pessoa que já foi vereador dessa casa, já contribuiu como secretário da municipalidade. Enfim, é difícil falar quando a gente perde pessoas ligadas e que sempre prestaram o bem para a comunidade, à frente da Associação dos Gremistas, ajudando a PAC, a PAI, junto com o grupo dos chipeiros, uma pessoa que sempre estendeu a mão, né, e fazia muitas políticas públicas fora de algum cargo público. Então, aqui vai um grande abraço a toda a família Polita e às 63 pessoas que a gente perdeu no nosso município por, infelizmente, essa doença maldita que veio para mudar as vidas de todo mundo, mas também veio para nos ensinar muitas coisas. Dentro disso, eu queria dizer para as famílias então, que estão aqui do aluguel social, que foi votado, vocês estão assegurados novamente por mais 3 anos. Esperamos que o município reassente vocês dentro de uma casa digna. O que precisarem de mim como vereador, estou à disposição sempre. Dizer que vocês podem dormir sossegado, que amanhã o seu Mário, a dona Eva, quem está fora da cobertura do aluguel social, o município pode, então, fazer o pagamento do retroativo e por 3 anos. Então, meus parabéns para vocês. Da mesma forma, eu queria falar sobre o projeto que a gente apresenta, do projeto Aluno Exemplar, que é um projeto magnífico, onde que a gente resgata de novo, incentiva o estudo. Os alunos, então, do primeiro e segundo ano do ensino médio vão ser, se o prefeito entender que sim, homenageado por essa casa, juntamente com seus professores, que têm um mérito sem igual, para que esses alunos possam ocupar 50% dos estágios do município. Então, é um incentivo, uma tentativa de resgate, de valorização ao estudo, ao conhecimento, a tudo que ele retribui. Da mesma forma, falar então do repasse ao hospital. O hospital vinha pedindo socorro há muito tempo, mas eu queria explicar um pouco para a sociedade, que quando que o Moreta fala, a gente fala aqui que valorização da Câmara, o que que acontece? A gente fez esse pedido há uns 3 meses atrás para o prefeito. A Câmara de Municipal, ela tem direito de 7,2% orçamento no município, onde que ela ocupa em torno de 1,7% a 2%. O resto a gente devolve para o município, para ajudar o município a fazer essas ações. No momento que a Câmara solicita esse orçamento, ela está dizendo, eu tiro do orçamento que é previsto para nós para destinar para o hospital. E foi negado isso. Isso que me indigna, indigna os colegas aqui. É isso que a gente vem falando, que daqui a pouco a Câmara tem que se levantar e pedir parte da individualização para que a gente tenha algumas emendas que a gente possa destinar, sem pedir para o prefeito, porque o prefeito está negando. E daí sim a gente tem uma valorização por essas entidades, porque a gente pede, a gente escuta do Fofo, escuta do Caio, escuta de outras entidades o pedido, o clamor, a necessidade. A gente faz uma solicitação dentro do que é o orçamento da Câmara e o prefeito diz não, Eu vou fazer daqui 3 meses e vou levar os méritos eu, porque é assim que eu quero. Então essa é a indignação do colega Antoninho, colega Moreta, que foi o propulsor, né? Temos nessa noite. Da mesma forma, eu queria falar um pouco do projeto de novo pavimento, dizer, Antoninho, que é um recurso de fundo a fundo, não é emenda parlamentar, mas sim, a gente tem que ficar atento, porque é um projeto que, se vier, o município tem que entrar com o projeto e ser credenciado. Vai ser só 10 municípios no estado a ser credenciado. O secretário hoje é o Busato, ele é do PTB, de novo vou falar, vou fazer toda a força como nível de partido do PTB, representante hoje da liderança da bancada, para que aconteça. Mas isso a comunidade tem que enxergar, porque provavelmente o Busato vai ser candidato a deputado federal. E daí quando chega na hora de votar, eles votam para um candidato que nunca olhou para o Guaporé, que nunca mandou nada para Guaporé. E daí, nunca chega muitas vezes aos recursos que a gente vai lá, faz a situação, o deputado diz assim, não, eu não vou mais ajudar Guaporé porque eu ajudei lá com 2 milhões. E é assim que funciona, gente. É exatamente assim, eu ajudei com 2 milhões e vocês votaram no deputado lá que fez voto lá, lá no litoral. Então que a comunidade olhe, porque é um projeto que vai beneficiar muitas empresas. É um começo de uma pavimentação, uma das vias mais movimentadas do interior, escoamento de grãos. Está aqui o secretário da Agricultura, sabe o que eu estou falando, a necessidade daquela região ali, ligamento com Arvorezinha, ligamento com União da Serra, enfim, 6 empresas que ali empregam e contribuem para o município. Queria falar um pouquinho também do Trem dos Vales, dizer que tem que dar méritos, sim, para a administração, mas não podemos esquecer da secretária Cris Viel, que foi a que iniciou esse projeto. A gente tem que dar reconhecimento de quem deu o pontapé inicial, como o Jonas falou, e também de quem deu continuidade. A Cris Viel foi a secretária que foi em busca do nada, e se isso está acontecendo, eu digo que muito dos méritos foi dela. Então, onde que tu esteja, Cris, foi tu que iniciou, o que daqui a pouco vai acontecer mais à frente do turismo do Guaporé. Também dizer que o município acertou fazendo a liberação para as empresas de sonorização, eventos de festas, dentro da condicionalidade do distanciamento controlado. A gente apresentou um projeto aqui, foi negado, mas depois o prefeito então autorizou, só que ele botou uma condicionalidade lá que não serviu para ele na inauguração do Trem dos Vales, porque tinha 100 pessoas lá dentro, e eu quero ver se tinha 16 metros quadrados de distanciamento de cada pessoa que estava lá. Então, quando a gente faz algo, um decreto, uma lei, a gente tem que cuidar para ver se a gente está se enquadrando dentro da lei. Então, meus parabéns pela administração, que pode se flexibilizar um pouco mais, porque 16 metros quadrados, hoje, para uma pessoa, hoje a minha família não caberia dentro da minha casa. Só para você ter uma ideia. Então, como é que tu vai fazer qualquer evento nessas condições? E, para finalizar, dizer da rua Nabuco da Araújo, que a gente entende toda a justificativa que o município tenha dado, mas é inadmissível quase fazer o aniversário de uma rua aberta, causando transtornos. E eu deixo a questão, uma pergunta, que se naquela rua tivesse morando o prefeito, se ia ficar um ano aberto aquele valo. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Ari Paese, do MDB.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colega vereadores, vereadoras, público que nos prestigia aqui presente e através da TV Liberal. Também lembrar aqui o secretário aqui hoje da Agricultura, Delvan. É uma satisfação de poder contar contigo hoje à noite aqui. Em primeira mão, também não podia deixar de fazer um breve comentário sobre a perda do nosso amigo e irmão Gilberto Pulita. Aqui já foi comentado E a gente tem que se solidarizar junto com a família. E das qualidades do Beto, eu acho que aqui foi, já foi dito, não há mais necessidade de falar de novo. Só lamentamos a perda e desejamos que a família se constitua de que, como não há mais volta, que Deus ajude a poder assimilar essa perda. Ah, também aqui já foi falado sobre a questão do encontro que nós tivemos há 15 dias atrás, lá na Vinícola Geller, sobre a questão do encontro do turismo dos vales. Eu, sinceramente, estávamos lá, o Jonas estava, o Gilson, o presidente dessa casa também estava lá. E eu, sinceramente, eu tenho uma segurança de dizer de que o que nós temos passando agora, de um ano e meio para cá, a perda de recursos da nossa gente, do nosso comércio, eu estou para dizer que em breve nós retomamos esse momento e dizer ao comércio de Guaporé que se prepare, que eu imagino que nós teremos resultados muito positivos. A vontade que a gente percebeu daquele número que nós estávamos representado lá por 7 prefeitos das regiões, autoridades estaduais, municipais, e deu para sentir que a vontade para que isso aconteça, ela não está nos faltando. Então, eu penso que o comércio de Guaporé, assim, que até lá, até o final do ano, no momento que começar esses passeios, que Deus nos ilumine, que nós temos também a questão da pandemia também já praticamente solucionada, porque até lá eu penso que o nosso povo de Guaporé estará vacinado. Então, eu penso assim, que meus parabéns e esperamos para um bom futuro para o nosso comércio. Também eu quero dizer de que, já como faz 15 dias que nós não tivemos sessões aqui, a semana passada não tivemos, então vamos fazer uma breve prestação de conta desses nossos últimos 15 dias. Dizer de que tivemos, não vou aqui citar para não perder, eu considero que citar os lugares, para mim é perda de tempo, mas dizer que aonde eu estive, as pessoas, certamente, elas estão lembradas que nós passamos e conversamos com muitas pessoas. Ontem de manhã também, eu saí, eu nos domingos e no sábado eu saio visitar e fui para esse interior, que é onde que eu também penso que se nós vier dar continuidade daquilo, né, meu secretário, continuidade daquilo que nós estamos fazendo, certamente também com nós, assim, transformar a nossa agricultura forte, também o nosso comércio vai sair ganhando. Porque sabe que sempre parte da família. Se a família tem um bom ganho, ela tem certamente maneiras de fazer investimento e fazer compras. Então, tudo isso aí, ela acaba gerando uma corrente que também o comércio vai ganhar com isso aí. Eu tive também lá na linha oitava, onde que se iniciou, está sendo agora, assim, dando continuidade daqueles quase 500 metros de asfalto. Que bom de ver aquelas pessoas lá contentes, hoje, claro, com um pouquinho de transtorno, em função da estrada estar ocupada pela obra, mas com certeza a gente vê o sorriso delas de dizer que é questão do mês, dentro do mês, eles estarão lá com mais uma etapa concluída. E com certeza, como nós estávamos ouvindo hoje de noite aqui, e sabendo das viagens que nós tivemos neste ano, e certamente nós deveremos dar continuidade a essa viagem a Porto Alegre e Brasília. Muitas coisas boas para o nosso interior e também dentro da nossa cidade deverá acontecer. Então, a gente está, assim, com uma administração assim, muito promissora, que muitas coisas, no acabar desse mandato, certamente a comunidade estará muito satisfeita. Obrigado, presidente, e até a próxima.
Obrigado, vereador Ari. Vereadora Itamara Franceschini.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadora, a todo o público que ainda está aqui nos prestigiando e ao público de casa. Quero também começar falando sobre a grande perda que tivemos na cidade, né, do senhor Gilberto Polita, que, sem sombra de dúvidas, foi um grande homem para o nosso município, sempre muito prestativo, né, participante em várias entidades, então, meus sentimentos. E também quero desejar meus sentimentos à família do senhor Irineu Guide, que infelizmente participou daquela tragédia. Ele foi pai de uma grande amiga minha, até fico um pouco comovida, porque eu conheci a família. Também foi um grande homem, participava de trabalhos junto à comunidade lá no bairro da Saúde, um homem querido pela vizinhança, também sempre muito prestativo. Então, são duas grandes perdas para o município, né? E a gente só tem a desejar os sentimentos à família e que fiquem as boas lembranças, né? Trago agora uma notícia boa sobre a equipe do instrutor Marcelo Rosseto. Quero parabenizar toda a equipe dele, que participou, sobre a coordenação então do instrutor Marcelo, da Copa Prime de Jiu-Jitsu. Então, até eu anotei o nome dos lutadores aqui, para prestigiar eles, o lutador Pablo, o Wellington Miller, que foi prata na categoria e bronze no absoluto, a Larissa Severo, uma representatividade feminina também, muito legal, ouro na categoria e no absoluto, Adrio também, ouro na categoria e no absoluto, e o Marlon, que foi ouro na categoria. Aproveito também para agradecer ao executivo, que auxiliou essa equipe com o transporte, né? E como é bom ver esses guaporenses participando, vencendo, né? Isso acho que estimula outros jovens também a seguirem pelo melhor caminho, né? O caminho que traz mais saúde, mais disciplina. Enfim, parabéns a eles por estarem nesse caminho, por terem participado do campeonato e pelos excelentes resultados. Quero trazer aqui para vocês também que mais uma reunião do Grupo dos Arquitetos foi feita na semana passada, agora com a participação do secretário do Planejamento, Gerson. Vários assuntos foram levantados durante essa reunião. Pude notar que o secretário Gerson estava com o projeto sugestão que saiu dessa casa, né? Então, fiquei bem feliz de ver que ele estava com esse projeto em mãos, que foi aquele projeto para que as aprovações de obras menores possam passar por um processo mais simplificado. Essa foi uma das sugestões que tratava aquele projeto. E também a questão de prazos para aprovação dos projetos que sejam feitas dentro de um prazo estipulado. Isso era o que constava naquela sugestão que saiu dessa casa, está nas mãos do Gerson. Também na reunião foram levantados outros assuntos, quanto à questão de fazer a aprovação de projetos através de protocolo online e vários outros assuntos. O Gerson nos deu a informação de que está sendo feito um novo código de obras, né? Porque o que tínhamos era bem desatualizado. Inclusive, nos convidou para participar, ele passou esse documento para mim, eu estive encaminhando ao grupo dos arquitetos, a gente vai poder colaborar, enfim, com o que acharmos válido, né, para o bom andamento então desse documento, desse novo código de obras. Outro assunto também que eu quero trazer, que o colega Jader já comentou antes, a Claudete, que foi a pessoa que que começou a tratar sobre o assunto da ponte, né, Guaporé Anta Gorda, ela também esteve em contato comigo, né, ela esteve junto com o nosso presidente na reunião segunda-feira, tratando sobre esse assunto lá em Porto Alegre, e ela pediu para que a gente reforce, para que o executivo se empenhe ao máximo para conseguir fazer esse projeto até setembro, que é o prazo máximo, para que isso possa ser licitado ainda dentro desse ano. Foi a informação que ela me passou. Eu acredito que o executivo também, pelo que eu pude notar, tem interesse nisso. Então, tomara que tudo flua bem para que isso possa, de fato, acontecer. O penúltimo assunto que eu tenho aqui é sobre a questão do aluguel social. Eu quero fazer uma sugestão, né, já que um colega, inclusive, comentou sobre dar andamento aos trabalhos de uma gestão à outra. Nós temos o projeto do loteamento Esperança, que, inclusive, já foi citado aqui em sessão, em outras sessões, né, que foi um projeto feito ainda pelo antigo gestor e que não foi dado continuidade. Então, quem sabe, essa seja uma sugestão para que saia uma solução, né, para essa situação do aluguel social. Ao contrário disso, então, nós temos a situação do Trem dos Vales, que é um trabalho regional que vem sendo trabalhado há anos, né? Agora, graças a Deus, está sendo consolidado, mas é um trabalho de muitos e muitos anos, que já passou na mão de muitos e muitos secretários. Digo isso porque agora está sendo consolidado, mas já passou pela Cris, inclusive como colaboração, colega. Passou pela, na época, a secretária Luciane, que eu trabalhei com ela, participei com ela de várias reuniões junto a Anturvales, e sei que era um trabalho que vinha ainda de antes disso, porque eu lembro das reuniões que o presidente da época, Anturvales, ele dizia que aquilo chegava a ser maçante, porque já vinha de muitos anos, era um trabalho que vem de tempo mesmo, né? Então, fico bem feliz de ver que agora está se consolidando e que ninguém desistiu disso, né, para que pudesse estar acontecendo agora, então. É isso, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Itamara. Vereador Antônio Pandolfo.
Cumprimento a todos novamente, meus colegas e ao público presente, o pessoal de casa também. Realmente, o que a gente passou nestes últimos dias, ontem, de modo especial, é uma coisa inesperada por todos, com a notícia do falecimento do Gilberto. Realmente aquilo deixou muita gente chocada. Eu, inclusive, fiquei sem acreditar realmente o que estava acontecendo, né? E também com o que aconteceu lá no Britador, da Mig Brita, uma situação lamentável também, que vitimou também um membro da nossa comunidade, uma pessoa bacana, que deixou, assim, uma morte, digamos assim, estúpida, né? Que não precisava ter acontecido dessa forma, né? Isso é lamentável. E eu confesso que, nos últimos tempos, eu tenho trauma de abrir as redes sociais, porque quando a gente vê conhecidos da gente que postam lá e tal, luto, a gente fica arrepiado, né? Porque certamente aí vem notícias de pessoas que a gente conhece e já perdemos muitas. Então, isso já está deixando todo mundo triste demais, apreensivos, porque a gente não sabe quem poderá ser o próximo, né? Então, isso é muito complicado. Realmente, esse vírus vitimou pessoas que tinham tudo pela frente, tinham sonhos, tinham famílias, e foram levados assim de uma forma estúpida, digamos assim, deixando famílias chorando a perda, que são as perdas irreparáveis. Para ter uma ideia, imagine no Brasil 600 mil pessoas que morreram vítimas disso, quantas famílias estão lamentando, estão chorando, quantos pais perderam seus filhos, quantos maridos perderam suas esposas e vice-versa. Então, isso é impactante. E eu acho que quando a gente para pensar e analisar a situação, é de se botar a mão nos cabelos, porque realmente é uma coisa absurda. Mas, infelizmente, agora a gente não podia fazer muito daqui para trás. Hoje, já com a questão da vacina, já dá para se ver que está tendo uma melhora da situação, né? Estamos tentando voltar um pouco mais à normalidade, mas ainda acredito que é extremamente grave a situação. Temos que ter um cuidado bastante grande, porque realmente poderemos ter mais pessoas amigas e, quem sabe, qualquer um de nós sermos vitimados por essa terrível doença. Então, isso é bem preocupante. E mudando de assunto, eu vejo que o município está com várias frentes em obras, né? E isso é realmente animador. Mas tem uma em especial que, lamentavelmente, não está saindo do chão. Faz 2 anos e meio, 4 anos, que começamos um trabalho de conseguir a emenda lá para a linha sétima, né? E foi licitado, foi contratado a empresa antes de vir o dinheiro, tudo certo. Veio o dinheiro, foi depositado na conta do município, mas nenhum piquete foi plantado ainda para começar a obra lá na linha sétima. E as pessoas estão lá apreensivas, ainda duvidando de que vai sair. Então, eu não sei quando que o município vai tratar de mexer nisso aí, porque, por exemplo, eu sou lá da linha oitava, mas a obra da linha oitava lá, que está sendo feita mais uma parte, foi entrado com esse projeto e conseguido com a verba muito depois daquela da linha sétima, e já está sendo executada. E eu não sei que sapo enterraram lá na linha sétima, que aquela da linha sétima não está conseguindo sair. Então, eu estou aqui fazendo isso não em forma de crítica, mas que realmente tem que olhar para isso também, né? Como está se olhando para muitas obras que estão sendo feitas, tem que se dar uma prioridade para aquelas que estão esperando há mais tempo, como o caso daquela da linha sétima, que já passou do prazo de se solucionar esse problema. Então vamos aguardando, e até que não se meter a mão lá, eu vou continuar falando aqui. Porque o dinheiro está na conta, não tem mais justificativa para não sair, a empresa está contratada e tem que sair, não sei o que está travando. Qual é a desculpa agora? Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Antoninho. Vereador Ronaldo Geiro do Nida.
Reitero minha saudação a todos, o público ainda aqui presente, vereadores, presidente. Eu vou falar uns minutinhos só, mudar hoje, não vou nem falar em política, só apenas confortar essas pessoas que perderam seus entes queridos, porque eu estou vivendo essa situação também, em termos da minha família, esse vírus aí, né? Então, queria aqui fazer uma homenagem, e não é bem uma homenagem, mas solidarizar com a família do Gilberto Polita, né? Porque ele não era, assim, um amigo meu íntimo, mas sempre que me passou na rua, me tratou bem, conversamos, e tu fala com as pessoas, todo mundo ficou consternado. Ele é uma pessoa realmente que tinha um trabalho dentro do nosso município espontâneo, e realmente é uma perda muito grande, porque se tu ouve praticamente 100% falar bem de uma pessoa, é porque realmente ele fez alguma coisa, né? Então, essa família também tem a meus pêsames. Também aqui do Irineu Guide, daí já tinha uma intimidade maior, era um amigo meu, a esposa dele eu conheço, os filhos, uma lutadora. E nessa tragédia, né? Depois dele ter passado uns problemas antigos e tá bem agora, aconteceu essa tragédia, né? A gente fica até sem saber o que dizer, né, Antoninho? Que nem tu disse, o cara fica totalmente sem chão. E eu sofro até hoje com a família da Eliane Soares Pressa, minha cunhada.
eu vejo cada vez que a família se reúne e chora, porque é uma pessoa de 45 anos, né? Pego o Gilberto, 56, o Gui, de 60. Agora que começar a viver pessoas, né? Porque se a vida começa aos 40, eles tinham poucos anos, né? Então, eu digo assim que é uma coisa que vai passar. E pelo que eu vejo aí, vi a vereadora Fernanda dando os dados, eu passei na Secretaria da Saúde, do adiantamento da vacinação da nossa cidade, né? Um exemplo. E a gente está muito feliz. Dá para ver que está realmente baixando no Brasil todo, né? Então, eu creio que daqui um mês e meio, dois, teremos a normalidade. Eu acho que esse pesadelo aí vai passar. Mas é que nem sempre falam as pessoas, né? Ainda na internet as pessoas não se respeitam, parece que não aprenderam nada, né? Mas graças a Deus tudo está passando e que as mortes realmente não aconteçam, porque a gente acredita só depois que um da família a gente vem entubado. É impressionante o sofrimento de quem está ao redor e da pessoa que está entubada. Então queria essas três famílias, do Gilberto Polita, da Eliane Soares Prestes e do Irineu Guide, que Deus conforte o coração e que eles possam vencer essa batalha e pensar nos momentos bons que eles tiveram com a família e que a vida é assim mesmo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Moreta. Vereador Jade Della Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Então, fazendo então novamente prestar minha solidariedade pela família do Gilberto Polita, também conhecia ele, vinha na prefeitura, eu atendia ele, sempre cordial. A tragédia que vitimou então dois militares e um colaborador da empresa MIG Britas, então, semana passada, o exército vai investigar. Minha solidariedade, então, à família do Irineu Guide. Sobre as estradas do interior, então, eu já estive conversando com o secretário Edevan, até cobrei uma reparação na linha segunda, onde o mesmo mora, e também na estrada que liga Guaporé a Antagorda também. Solicito, secretário, que veja essa situação, porque bastante motoristas e até hoje também vieram me falar que ela está intransitável na parte de Guaporé, né, que seria de responsabilidade de Guaporé, que veja essa situação. Sobre a regularização fundiária, também estive conversando com o pessoal de Caxias do Sul, e lá o prefeito de lá mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de regularização fundiária, no caso, pessoas que não têm escritura, que estão irregulares, que têm terrenos, estão assentados há mais de 20, 30 anos nesses lotes e já faleceu familiares, enfim, e não tem escritura, não tem o papel na mão. E assim não consegue financiamento, não consegue passar para herdeiros, não consegue, enfim, ter o registro. Então, o prefeito de lá era uma promessa de campanha e ele mandou para a Câmara de Vereadores um projeto que vai regularizar em Caxias do Sul, para vocês terem uma ideia, 35% das residências não estão regulares, inclusive nem pagam IPTU. Então, aqui em Guaporé também, eu vou conversar, enfim, com o Executivo, caso não venha para a Câmara de Vereadores um projeto parecido com esse, que seria atribuição do Executivo, irei, então, elaborar um projeto. Irei ver com o jurídico se é possível entrar como projeto de lei legislativa, que daí será aprovado em plenário e o prefeito, no caso, terá que sancionar ou vetar. E se não conseguirmos, daí iremos, então, encaminhar como projeto sugestão. Mas acredito que sim, que é uma coisa também necessária nesse ponto habitacional que víamos discutindo anteriormente, referente ao aluguel social também. Temos famílias que têm títulos de propriedade há mais de 30 anos. Na época, o município ele tinha terrenos, para vocês terem uma ideia, na década de 70, 80, 90. E na época, o município ele vendia esses lotes para famílias. E as pessoas pagavam um preço popular, construíam as suas casas, e esses títulos eles tinham um tempo para ir lá no registro de imóveis, depois que a pessoa pagasse todo o valor, e o registro de imóveis registrava e saía a escritura em nome dos titulares desses títulos. O que, que aconteceu é que as pessoas, por falta de instrução na época, elas não registraram esses títulos. Então, agora eles perderam a validade. Então, é necessário fazer um projeto para que essas pessoas tenham as escrituras. Então, aconteceu já na época, na gestão passada, na época do Partido Progressista, onde que foi, sim, feito algumas regularizações fundiárias nesse sentido desses títulos de propriedade. Então, é uma coisa, uma das minhas promessas de campanha enquanto vereador é ver dessa questão aí. Até já tenho o nome do projeto, Regularize Já, e agora eu estou entrando em contato com outros municípios para que logo mais se apresente aqui na Câmara, que certamente vai ser um destaque desta legislatura, presidente. Se conseguirmos regularizar a situação, temos vários imóveis irregulares na cidade, principalmente no bairro Pinheirinho. Acredito que o senhor, como ex-secretário da Assistência Social, e o Alessandro conhecem a realidade. No bairro São José também, Moreta, temos bastante pessoas nessa situação. Outra questão que eu vim acompanhando durante a semana passada é sobre o valor destinado pela venda da CE para os municípios, a título de ICMS. A CE, muitas pessoas questionaram por que foi vendida tão barata. Na verdade, ela tinha um passivo enorme, o que ela tinha dívidas, ela não pagava os impostos para o Estado. Então, ela recolhia o ICMS da conta das pessoas e não repassava esse dinheiro para o Estado. Então, foi vendida por R$100 mil, mas o passivo era gigantesco. Então, agora veio para o município, no dia 6, o valor de R$1,8 milhões, que seria a parte de Guaporé. Outros municípios maiores, no caso, a capital, Porto Alegre, recebeu R$56 milhões, Canoas, R$44 milhões, Caxias do Sul, R$32 milhões. Então, todos os municípios receberam a sua parte e esse dinheiro ele vem justamente para beneficiar a população, né? Numa hora que todos precisamos, e sempre o município precisa de recursos para investimentos. Outra questão que eu quero comentar é sobre um projeto de lei que irei apresentar também, estou formulando, juntamente com o setor jurídico desta casa, que é um projeto de lei anticorrupção. Então, ele é baseado na Lei 12.846 de 2013, e no caso, ela vem ao encontro de licitações, no campo das licitações. Então, basicamente, alguns pontos, porque ele é bem extenso o projeto, será nomear um fiscal de contratos. Então, esse fiscal de contratos, com atribuição, provavelmente na área jurídica, ele analisará todo o processo de licitação, do começo até o final. E ele vai ficar responsável, então, pela fiscalização das licitações. E outro ponto importante deste projeto também é que, de forma facultativa, o legislativo vai participar também. Então, ele vai poder indicar algum representante, algum vereador desta casa, para que acompanhe os procedimentos licitatórios do município, tanto na parte executiva como legislativa. Acredito que esse projeto ele vem dar maior transparência, presidente, à parte de licitações, que é um campo muito grande, muito amplo, e também ele é um campo de várias dúvidas jurídicas. Então, nós sabemos que temos toda a licitude, os processos têm que ser claros, transparentes, principalmente tem que ser publicado no site e nos meios de comunicação todo o processo, não apenas o edital, mas todo o cronograma do trabalho, das licitações. E nós iremos, sim, construir esse projeto junto. Acredito que esta casa ela vai fazer a sua parte, enquanto nós, representantes do povo, nós vamos, sim, interar em projetos que vêm grandiosos, em benefício da população em benefício de economia, de prestação de contas, de transparência. Então, esse projeto também será apresentado por mim nas próximas semanas. Só estou vendo também com a parte jurídica como iremos apresentar, se vai ser em forma de projeto de lei, sugestão, ou se não, projeto de lei legislativa. Tá? Então, presidente, era isso por hoje. Acredito que estamos sim fazendo a nossa parte, estamos conversando com os secretários, estamos conversando principalmente com as pessoas que vêm até nós e conversam, e nos casos elas nos dão sugestão e também elas cobram muito enquanto representante do povo. O vereador ele não pode fazer tudo, como vocês sabem, nós somos limitados, até porque não temos a caneta na mão, só que eu sempre tenho um ditado assim, que quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos se satisfazem. Então nós temos que ser verdadeiros e transparentes. Se dá para fazer, dá. Se não dá para fazer, a gente diz que não é nossa atribuição. Obrigado, presidente, e uma boa noite.
Obrigado, Edro Jader. A palavra ficará aberta aos líderes que queiram se manifestar. Vereador Ari Paese.
Senhor presidente, reitero a saudação a todos. Só para assim, informar, né, que o vereador Antônio falou da obra lá da linha sétima, eu, para dizer bem a verdade, eu quase tinha que me passado, mas agora como que ele levantou a questão, eu só quero tentar colaborar dizendo que hoje eu estive conversando com o prefeito, né, e o prefeito me passou que era para ter começado essa obra essa semana, mas eu posso até afirmar que em questão de dias essa obra vai sendo executada. E só para repassar para vocês que é uma emenda de R$ 258 mil e uma contrapartida do município de R$ 139 mil, dando um valor total de R$ 397 mil. Isso é uma coisa que o prefeito me afirmou que, no entender dele, achava que já tínhamos começado, mas em vez ele se informou, questão de dias, essa obra terá sendo iniciada. Eu também só quero, assim, não para a título de colaborar também, que o colega vereador Jades falou da estrada que liga Guaporé Antagorda. Eu tive 8 dias amanhã. Terça-feira passada eu tive até na usina, até lá embaixo, e eu não vi nada assim dela tá sendo intransitável. Não. Tem alguns lugarzinhos assim que ela não está em boas condições. Mas a pessoa que lhe informou, dizendo que ela é intransitável, não vai nessa que eu posso... mas não, ela não vou dizer que ela esteja 100%, mas também não totalmente ruim, também eu não concordo, viu, vereador? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ari Paese.
Vereador Jader. Só a título de colaboração, que sim, eu já tinha encerrado a minha fala, não foi só as pessoas, como a vereadora Itamara, ela tem a família e ela passou ontem, vereador, e ela pode falar que sim, está intransitável. Ela tem toda a família dela lá e ela vai direto para Antagorda. Vereador Itamara.
Mas intransitável, eu não concordo plenamente. Ela poderá estar em algumas partes, eu até concordo. Porque de terça-feira para cá que eu fui, até me desculpa, talvez eu estar usando, mas como você me citou, não concordo plenamente que ela não está intransitável. Isso é uma coisa que eu quero colocar.
Obrigado, vereador Ari Paese. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 19 de julho de 2021, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo o que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.